Bom dia. Então, hoje a gente vai começar a terceira brachá. Agora uma brachá curtinha, Bezat Hashem. Um dia a gente, um shiur a gente faz a brachá inteiro. Que é, a gente falou semana passada foi feriado. Faz 2 semanas a gente falou sobre a Kedushá, que justamente ela entra aqui porque ela tem a ver com o assunto da brachá. E aí, quer dizer, quando durante a Hazará a gente fala Kedushah ou Nagdishah ou Keter, que a gente não explicou o texto inteiro, mas a parte principal do Keter é o mesmo do Nagdishah, que é os Psukim, Kadosh, Baruch e Imloch. E aí a gente faz essa Kedushah justamente durante a Brachá de Atah Kadosh, ou quer dizer, antes de começar, porque é o mesmo assunto. E essa é a terceira Brachá, que ela encerra as 3 brachot de introdução à Amidá, que a gente falou, tem 3 brachot de louvores e elogios para Kadosh Baruch Hu, e depois a gente começa a fazer os pedidos, que é a brachá de Atah Konen em diante. Então, o texto da brachá vou ler e traduzir rapidinho, e depois a gente volta e explica. Então, o texto da brachá é Atah Kadosh Veshimcha Kadosh. Kadosh, tipo, a gente está falando para Hashem, Atah Kadosh, você é Kadosh, Veshimcha Kadosh, e o seu nome é Kadosh. Daqui a pouco eu vou traduzir Kadosh e vai ficar um pouco melhor. Mas a gente está falando, você é Kadosh, seu nome é Kadosh, Ukdoshim Bechol Yom, Yahalelu Chasela. E Kedoshim, que quem são os Kedoshim, ou tem explicação, ou os anjos, ou os Sadikim. A gente já vai falar, Bechol Yom, todos os dias, e Haleluja, louvam a você, Selah, para sempre. Ou sempre, constantemente. Baruch Atah Hashem, Ha'el HaKadosh. Então, todo mundo percebeu aqui que a palavra-chave nessa brachá é a palavra Kadosh. E aí, depois, quando a gente entender ela, a gente consegue entender também o por que que essa brachá está onde ela está. Então, o que quer dizer a palavra Kadosh? Você traduz a palavra Kadosh, vamos traduzir, sei lá, santo, sagrado. O que quer dizer isso? Então, a gente tá. Semana passada a gente leu no último Shabbat agora, Parashat Kedoshim. Lá em Parashat Kedoshim, a Kadosh Baruch Hu deu para a gente uma mitzvah Kedoshim Tiyu. Eu quero que vocês sejam pessoas santas, pessoas sagradas, pessoas santificadas. O que quer dizer isso? Então, o Rashi traz que a palavra Kadosh quer dizer uma coisa separada, afastada. E aí ele está falando que o Rashi explica, quando a Torá dá para a gente a mitzvah de Kedoshim Tiyu, a Torá está ordenando que a gente se afaste das coisas proibidas. Ele falou logo antes disso, em Parashat Acharei Mot, a Torá trouxe todas as relações proibidas, né? Ele falou que é. Então, vem a Torá e fala que do Shim Tiyu se afastem da promiscuidade. Assim explica o Rashi. O Ramban ali, ele discute com o Rashi, apesar de concordar com o Rashi que a palavra Kadosh significa separação, afastamento. Mas, fala o Ramban, por que que a Torá vem e vai falar pra gente se afasta das coisas que eu já proibi para você? Pô, eu já proibi. Não faz sentido chamar isso de fazer uma mitzvah a mais. Já está proibido. Por que que isso é Kedoshim Tiyu? Por isso fala o Ramban, que quer dizer Kedoshim Tiyu? Ele falou, a Torá vem, dá para a gente uma ordem, para a gente não ser o que o Ramban chama Naval Birshut HaTorah, uma pessoa ruim, uma pessoa perversa, com a permissão da Torá. Que quer dizer isso? Então fala o Ramban, a Torá permitiu a gente comer, desde que seja a comida kasher, com todas as regras e todas as leis, a Torá permitiu a gente comer. Só que se a pessoa vai comer demais, então ele vai ser uma pessoa, ele está usando, quer dizer, ele está dentro das regras, ele não está fazendo nada de errado, mas ele está fugindo ao espírito. Deus não quer que a pessoa passe o dia inteiro em festa, comida, bebida e só isso, é uma vida vazia. Então, quando a Torá vem e fala aqui do Shim Tiyu, a Torá fala, olha, se afasta do material. Não se afasta do material que você precisa estar totalmente excluído do material, mas se afasta do material para tomar cuidado para não cometer exageros. E aí, quer dizer, ele falou, dentro das regras da Torá, está aberto o espaço para exageros, porque ele falou, a Torá mandou a gente comer kashé, mas ela não colocou quantidade, não colocou... quantas vezes, o quanto você vai comer e o quanto você vai dar importância para a comida, né? Então, por isso, a Torá vem, isso, comida é um exemplo, mas o Ramban fala que a Parashá Kedoshim, a mitzvah de Kedoshim Tiyu, é você se afastar do material e não se deixar levar pelo material, mesmo quando o material é permitido. E aí, quer dizer, ele falou, toma cuidado. O que se chama... Eu não quero que você encontre brechas na lei para ser uma pessoa material e baixa. E fazer as coisas sem... E falar, olha, o shuharuch permite, não tem problema. Fala, é verdade, o shuharuch permite. Mas tem coisas que você precisa... Isso que é a mitzvah, que é do Shem Tiyu. Seja uma pessoa santificada, seja uma pessoa elevada. Eu não quero que você faça as coisas, tipo... E vire o objetivo da lei ao avesso. Então, isso é a mitzvah de Kedoshim Tiyu. Agora, quando a gente fala de Hashem, o que quer dizer que Hashem é Kadosh? Kadosh, então, como a gente falou, é separado, afastado. E, como a gente viu, acabou de ver no Ramban, é afastado, separado do material. Quer dizer, a gente está falando que a Kadosh Baruch Hu não é elevado, ele é, não, tipo, ele está acima do mundo material. Agora, sim, para entender um pouco o que é o texto dessa brachá, e depois a gente vou explicar um pouquinho melhor a palavra Kadosh, mas para entender melhor o texto dessa brachá, uma vez alguém me fez uma pergunta. Mas assim, a princípio, o que a gente está falando? Vou voltar agora traduzindo a palavra Kadosh. Ele falou, tá Kadosh, Hashem, você é elevado. Quer dizer, você é fora do... tipo, você é separado desse mundo. Veshim HaKadosh, o seu nome, daqui a pouco a gente explica o que quer dizer o nome de Hashem. O Gdoshim, Becholyom Ha'elu Hasela. Então, digamos que esse Gdoshim, eu falei duas explicações, né? Ou anjos ou tzadikim. Digamos que está falando dos anjos. Alguém uma vez me fez uma pergunta. A princípio, nessa brachá, eu quero louvar e elevar Hashem. Eu pego e eu igualo ele com os anjos? Não faz sentido. Porque... como eu uso para o anjo o mesmo adjetivo que eu uso para Hashem? Ou, se eu falar dos tzadikim, é a mesma coisa. Como eu uso para os tzadikim o mesmo adjetivo que eu uso para Hashem? Quer dizer, a princípio, eu venho nessa brachá, ele vai colocar Hashem no auge, colocar que ele é acima do mundo material. E aí eu venho e coloco que ele no mesmo saco que os anjos? Tipo, não faz sentido. Mas a resposta para isso é muito simples. A palavra Kadosh quer dizer fora. Como a gente falou, é afastado, separado. A gente fala assim, olha, até Kadosh, Deus, você é fora do nosso alcance. Veshim HaKadosh, daqui a pouco eu explico o nome. O Kedoshim, o que quer dizer Kedoshim? Os anjos também são fora do nosso alcance. E mesmo em relação a eles, você é fora do alcance deles. Eu não estou colocando Hashem no mesmo patamar que os anjos. Eu só estou colocando que os anjos já são outro patamar em relação aos seres humanos. E Hashem é fora do alcance dos anjos. E não só Hashem, o nome de Hashem, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, é fora do alcance dos anjos. Então, quando eu estou dizendo que eu estou chamando os anjos de Kedoshim, é justamente eu vim falar, eu vim colocar exatamente isso, que a Hashem, que os anjos estão fora do nosso alcance. E, nesse sentido, eles são igual a Hashem. Só que Hashem é fora do alcance deles. Então, eu não coloquei todo mundo no mesmo saco. Eu não vim igualar e diminuir a Hashem. Eu vim falar que, olha, eu sei que Hashem está 2, 3, 4, 5 vezes, ou infinitas vezes fora do meu alcance. Mas, justamente eu vim reparar que eu não sou capaz de captar nem os anjos. E a verdade é, eu não sou capaz de captar nem o Sadikim. O que quer dizer eu não sou capaz de captar nem o Sadikim? A gente não sabe quem são os Sadikim. O Kuzari, um livro bastante interessante, é um livro que traz a história de um rei, ele teve um sonho, ele foi procurar qual que era a religião correta, ele chamou um representante do cristianismo, um representante do islamismo e um rabino. Quando ele começa a conversar com o Haver, que é o representante do judaísmo, para explicar para ele o que é judaísmo, então o Haver explica para ele que o mundo se divide em cinco reinos. O que é cinco reinos? Ele falou, você tem o reino mineral, que é... depois você tem o reino vegetal, depois do reino vegetal você tem o reino animal. E na escola pararam por aqui, né? Mas depois você tem o ser humano, e aí o ser humano não é um animal em duas patas. O ser humano é completamente diferente dos outros animais, e por isso, né, a gente coloca ele num reino por si só. Mas... aí depois ele pergunta para o rei, qual que é o próximo estágio aqui no nosso mundo físico? Então, o rei respondeu para ele, e ele falou, o filósofo. Pois ele falou, não é verdade. Quer dizer, o filósofo pode ser alguém que estudou, que tem mais sabedoria, etc. Mas é uma questão de mais e menos. Não é uma questão, é uma questão de quantidade. E ninguém discute que a diferença de sabedoria faz uma grande diferença em quem que é a pessoa, mas ele falou, é uma questão, ele falou assim, a diferença entre um animal e um ser humano, não é que o ser humano é um pouco mais do que o animal. Ele falou, o animal é outra coisa completamente diferente do ser humano. Aí então eu pergunto ao rei, então qual que é o quinto reino? E ele falou, Amistre. Ele falou, por que que a Mistral é um reino separado? Aí o Javier respondeu para ele. Ele falou assim, se eu te falar que tem alguém que fica 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, e ele não morre, você concorda que ele é uma coisa separada? Se eu falar que ele entra no fogo, ele não se queima, ele não morre, você concorda que ele é uma coisa separada? Se eu falar, sei lá. E aí ele falou algumas das coisas que Moshe Rabbeinu ou outros Nevi'im fizeram. E é isso que ele falou, todo Am Israel tem isso em potencial. E como ele tem isso em potencial, quer dizer, ele é outra coisa. Aí eles vão me perguntar, que é a mesma coisa que a gente falou, por que que o ser humano é um reino diferente do animal? Porque não dá para o animal virar ser humano. Não dá para o ser humano virar animal. Então, se eu vou falar que o ser humano e o Yehudi são coisas diferentes, não dá para alguém que não é Yehudi virar Yehudi. Então, como existe a conversão? E a verdade é que quando a pessoa se converte, ele recebe uma alma nova. E por isso o convertido é considerado como alguém que nasceu de novo. Então, a Kadosh Baruch Hu falou assim, olha, Nevoah é a capacidade que o ser humano tem de se comunicar com Deus. Então, tem o ser humano normal, que é o ser humano com toda a grandeza que Deus deu para ele, a inteligência, a capacidade de pensar, o livre-arbítrio. Mas você tem, além disso, a capacidade de nevoar. Nevoar é profecia. Profecia é um gene que está dentro de Am Israel. Então, qualquer Yehudi tem isso em potencial. Quem é goi, ele pode se dar, ele tem a opção de se converter, porque Deus falou, eu não vou fechar as portas da profecia para ninguém. E aí, quer dizer, se o goi se converteu, ele recebe uma alma nova e ele muda de status, ele se torna uma coisa nova. Ele se torna uma pessoa nova. E por isso a conversão muda de nome, muda, etc. Ela é uma pessoa convertida, é como se ele tivesse nascido de novo. E aí, por isso ele fala que é algo a mais. E é isso que o que a gente está falando. A gente não consegue captar o que é Moshe Rabbeinu. A gente olha para os tzadikim, para os gdolim. A gente olha, a gente vê carne, osso, etc. Mas a gente não sabe qual que é a força, qual que é a capacidade, qual que é a, O que eles podem fazer ou deixar de fazer, a força da tefilá deles, a força, quer dizer, o Ruach HaKodesh, a gente não consegue entender o que que é isso. E aí, com isso, a gente vai um pouco também para explicar. E é isso que a gente está falando. Atakadosh, Hashem HaKadosh, quer dizer, a Kadosh Baruch Hu é fora do nosso alcance. E os anjos são fora do nosso alcance e a Hashem é fora do alcance dos anjos. Os tzadikim também são fora do nosso alcance, a gente não consegue entender e captar o que que eles são, mas e os anjos são fora do alcance deles e a Hashem é fora do alcance dos anjos. Isso que a gente está falando, que a Hashem é Kadosh. Agora, algumas vezes eu falei, o que quer dizer Shimcha Kadosh? O nome de Hashem é Kadosh. O que quer dizer o nome de Hashem? Então, para entender isso, a gente tem que entender, quando a gente fala, para que que eu preciso de um nome? Estou vendo aqui na tela o nome de várias pessoas. Para que a gente precisa do nome? Então, assim, se eu vivesse sozinho no mundo, sem nenhuma outra pessoa, eu não ia precisar de nome. O nome é para os outros saberem com quem eles estão falando, para designar e saber. Essa é a ideia de o nome. Então, quando a gente nasce, a gente recebe o nome justamente para poder interagir com o resto do mundo. Vamos saber, olha, esse é fulano, aquele é ciclano, quem fez isso, quem fez aquilo, o que que vai fazer. E a ideia do nome é chamarem, eu saber responder, eu saber quem está me procurando, quem quer falar comigo, quem quer saber de mim. Mas a ideia do o nome é o que me possibilita a me relacionar com o mundo afora. A mesma coisa com Kadosh Baruch Hu, entre aspas. Quando, antes de Hashem criar a criação, ele não precisava de nome. Porque ele é o único, ele não tem nome. E aí o nome justamente representa a relação que Hashem tem com a criação. E aí os nomes de Hashem, cada um dependendo do tipo de relação. Por isso a gente fala, Yitzkevavkei é um nome que representa Hesed, Rachamim, que é a generosidade, a piedade. Elohim é Midat Hadin, é justiça. Então, os nomes de Hashem, cada um é um tipo de comportamento que Hashem tem. E aí, quando a gente fala essa bracha, a gente fala Atah Kadosh, Hashem, ele mesmo, na essência, é Kadosh. É fora do que a gente é capaz de captar. Mas não só isso. Veshimcha Kadosh. Até a relação que Hashem tem com a gente, porque a gente não consegue captar a totalidade de Hashem. Mas aí eu podia pensar, pelo menos os atos de Hashem, o que Hashem faz. Aí se eu poderia pensar que eu sou capaz de captar. A gente vem na Brachá e fala, não, o seu nome é Kadosh, quer dizer, o seu comportamento, a sua relação comigo, a sua relação com o mundo, também é Kadosh, é fora do meu alcance, eu não sou capaz de captar. E aí, como a gente explicou depois, o Kdoshim Bechol Yom é Halelu Hasela. Os santificados, que seja os tzadikim que se elevaram e são Kdoshim, a gente não é capaz de captar eles. Seja os anjos que a gente não é capaz de captar eles, eles também não captam. E aí, quer dizer, por mais que quanto mais a pessoa se eleva e se santifica, mais ele tem a capacidade de captar. Mas como a gente estudou na Kedushá, os anjos estão o tempo todo. Kadosh, 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 Hashem Tzevakot. Quer dizer, eles falam atrás da gente porque eles precisam esperar a gente, como a gente falou lá. Mas os anjos não conseguem. Hashem é fora do alcance dos anjos. E fora do alcance do tzadikim. E é isso que a gente está falando. E é por isso eles louvam a Kadosh Baruch Hu o tempo todo, quer dizer, todos os dias, sei lá, para sempre, sem parar, constantemente. E aí o que a gente está falando é que, mesmo esses que estão totalmente fora do nosso alcance, e têm uma capacidade muito maior que a nossa de captar, não conseguem captar, acham? E aí, depois vou terminar o fim da Brachá, que tem uma pequena contradição, mas o. E é isso. Por que a gente fala essa brachá aqui? A gente falou, então está escrito que a primeira brachá é em relação a Abraham. Como a gente termina a brachá, Baruch Ata Hashem Magen Abraham. Segunda brachá é em relação a Yitzhak. Por que que a segunda brachá é em relação a Yitzhak? Então, primeiro Yitzhak é Gvurah, e essa brachá é a brachá de Gvurot, a gente fala dos poderes de Hashem e tudo. Mas segundo, a brachá de Mechaye Hametim é a brachá que combina com Yitzhak, porque Yitzhak foi o primeiro a ressuscitar. Assim está escrito no Midrash, que quando Avraham fez Akedat Yitzhak, normalmente ensinam que Avraham ia matar Yitzhak e no fim das contas, o Kadosh Baruch Hu parou ele no último minuto. O Midrash fala que não. O Midrash fala que Avraham matou Yitzhak e Yitzhak ressuscitou naquele momento. O Kadosh Baruch Hu fez com ele Tchiyat HaMetim. Quando o Kadosh Baruch Hu falou não, ele não falou não antes do... Ele falou não, é, não precisa matar, ele vai ressuscitar. Mas que Avraham chegou a sacrificar o Yitzhak e Yitzhak ressuscitou naquele momento. E aí, por isso, Mechaye HaMetim é a brachá de Yitzhak. Isso, até o nome de Yitzhak diz isso. O nome de Yitzhak, as mesmas letras, né? Yitzhak, se eu misturar as letras, eu falo que Ketz Chai. Ketz é o limite. Yitzhak foi o primeiro que viveu além do limite dele. Quer dizer que ele acabou, chegou ao limite, e ele acabou, e ele voltou e viveu de novo. Quer dizer, Yitzhak foi o primeiro de a ter Tchiyat HaMetim, e por isso o brachá de Mechaye HaMetim é o brachá de Yitzhak. Mas essas duas brachot, a gente fala louvores para Hashem. Quando a gente fala louvores para Hashem, tem um perigo. Como a gente falou no começo, que eu não posso começar a exagerar nos louvores, porque eu não consigo saber quem é Hashem. Então eu falo os louvores que tem na Torá. Que Lagadol, Lagibor, Anorá, Somech Nofelim. Então eu tô... Mas vem a terceira brachá, que é a Takadosh, e fala, olha, eu não sei quem é Hashem. Hashem é muito maior do que eu sou capaz de falar. Eu não posso ficar sem falar nada. Então eu começo com alguns elogios. Mas e aí por isso a gente vem essa terceira brachá e fala, olha, tudo que eu falei não é nenhuma gota no oceano do que é Hashem. Mas, então, falei, 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 é isso, é aquilo, é aquele, Agadol, Agibor, Beanorá, Kone Akol, Zocher Chasdei Avot, Mevi Goel Ivne Benehem, Somech Nofelim, Rofe Cholim, tudo que eu falei, mas no fim das contas eu lembro uma coisa, o quê? Atakadosh, não consigo colocar Deus dentro da minha caixinha, que é o meu entendimento. Hashem é muito, muito maior do que o que eu sou capaz de captar. Minha cabeça é limitada, Hashem é ilimitado. Então, por definição, não dá para você colocar o infinito dentro do meu cérebro humano. É finito e limitado. E aí essa é a terceira brachá. Olha, eu falei, mas tudo que eu falei é o que eu sou, consigo ver. Mas mesmo dentro do que eu consigo ver, que é o Shimcha, eu não consigo entender toda a profundidade, tudo que tem dentro do comportamento de Hashem, que é o que eu consigo ver. E eu preciso falar que eu sei que tem mais que eu não consigo ver. Tanto dentro do comportamento que eu consigo ver, tem uma... ele falou, Hashem é maior do que eu sou capaz de captar. E é isso que a gente fala nessa brachá. Então, Atah Kadosh Veshivcha Kadosh. Hashem é muito, muito maior. Isso que os livros trazem. O Rambam fala bastante sobre isso. Chovot HaLevavot. Que tudo que a gente fala de Hashem é da relação que a gente tem com Hashem. Por quê? A essência de Hashem não tem como a gente captar, então a gente não tem como afirmar. Tudo que a gente afirmar, a gente está diminuindo, porque quando a gente afirmou, a gente já colocou em palavras. Quando a gente colocou em palavras, quer dizer, se você vai afirmar uma coisa de positiva, então você está colocando uma definição. A gente não tem como definir Hashem. Então, tudo que a gente consegue falar de Hashem é o que ele não é. Quer dizer, ele não é limitado, ele não é defeituoso, ele não é... Mas quando eu vou colocar alguma coisa, então, assim, todas as negativas eu consigo falar. Tipo, do que Hashem não é. Porque aí é, eu sei. Agora, quando eu vou falar algo positivo, eu não tenho como falar isso sobre a essência de Hashem, porque Uma vez que eu falei algo positivo, eu estou definindo. Definindo, eu já estou limitando. Eu não consigo limitar, eu não posso limitar Hashem. E é isso, a única coisa que a gente consegue, e é isso, é a ideia de Kadosh é fora da nossa capacidade de captar. E por isso a Brachá aqui, Atah Kadosh, Shimcha Kadosh, vem justamente para encerrar as três Brachot, que a gente falou, o objetivo das Brachot é a gente saber quem é Hashem, saber com quem a gente está falando. Então, como a gente falou no começo, não falar nada e eu vou acabar não, então a gente fala, olha, Hashem é elevado, Hashem é todo poderoso, Hashem é não sei o que, Hashem é capaz de resolver os meus problemas e tudo, mas eu termino essas três brachot de introdução com a terceira brachá falando, olha, tudo que eu falei é válido, mas é pouco. Hashem é muito, muito, muito maior do que eu falei. E não só Hashem é muito maior do que eu falei, até o comportamento de Hashem, que eu, isso eu consigo ver o que ele faz, mas eu não consigo captar e entender tudo que tem por trás disso. E isso é fora do meu alcance. Então Hashem é fora do meu alcance, o comportamento de Hashem e os atos de Hashem são fora do meu alcance, e não só fora do meu alcance, eles são fora do alcance dos tzadikim. São fora do alcance de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu não conseguiu captar Hashem. Porque é impossível. Oh, e aí, eles estão fora do alcance de Moshe Rabbeinu. Eles estão fora do alcance dos anjos. Por mais que os anjos são muito, muito elevados e fora do alcance dos seres humanos. Por mais que a gente falou que a origem da nossa alma é mais elevada do que os próprios anjos. Só que os anjos são só espirituais, eles não têm os limites do material. E por isso, por mais que o ser humano faz é maior do que os anjos, porque o ser humano tem capacidade de crescer e ele tem livre-arbítrio e o anjo não, mas o anjo tem uma capacidade de captar Hashem muito, muito maior do que qualquer ser humano. Até do que o Sadekim. E mesmo assim, a gente fala, olha, os anjos estão fora do nosso alcance e Hashem está fora do alcance deles. E aí a gente termina a brachá. Baruch atah Hashem, aí o significado geral de todas as brachot, a gente já explicou algumas vezes, Kel HaKadosh. E Kel, a gente falou no começo, Kel quer dizer o poderoso na sua bondade. E aí, a princípio, é uma contradição. Porque a gente fala, olha, o poderoso na sua bondade, fora do nosso alcance. Quando você fala poderoso na sua bondade, é que ele está dentro da criação e agindo na criação. Como a gente falou, que tudo o que acontece é a mão de Deus. E quando você fala Kadosh, é separado, afastado, fora. Essa é a frase o Chovot HaLevavot fala. Que Hashem, por um lado, está muito longe de mim. E por outro lado, ele está muito perto de mim. Por quê? Quando a gente vai olhar o que que Hashem faz, isso está muito perto de mim. Por quê? A cada instante, instante, tudo o que acontece é Hashem. O ar que eu respiro, a comida que eu como, o meu coração que bate. Hashem que faz cada mínimo detalhe da criação conseguir funcionar. A minha existência está pendurada em Hashem. Então, não tem ninguém mais perto de mim do que Hashem. Nada está mais próximo de mim do que Hashem. Só que isso é... E a gente tem a capacidade de sentir Hashem. Porque ele falou, a gente pode se conectar com Hashem. O que a gente não consegue e o que está muito longe da gente é o Deus da filosofia. Se a gente vai tentar entender Hashem de maneira racional, aí ele está fora do nosso alcance. Isso que o Chovot HaLevavot escreve. Ele fala, olha, Hashem é longe do longe do longe do longe. Se a gente vai tentar compreender e entender quem é Hashem no, na sua essência. É fora do nosso alcance. E é isso que a gente fala todo tempo nessa brachá. A gente pode falar o que, que o comportamento de Hashem, isso é o que a gente está. E a gente vem rezar, e a gente reza para Hashem, mas a gente pede para ele mudar o comportamento dele, faz isso, faz aquilo, etc. A relação que ele tem com a gente. Ele falou, nisso, na relação dele, ele é mais perto da gente do que qualquer outra, do que qualquer outro. Porque ele está carregando a gente o tempo todo, desde que a gente nasce. E é isso que a gente fala, aquela Kadosh. Quer dizer, por um lado, Hashem está afastado e totalmente separado de todo o mundo material, ele é mais elevado e completamente fora do nosso alcance. E por outro lado, ele é presente o tempo inteiro. Quem sabe aquele, a gente fala que Hashem é bondoso e ele está presente o tempo inteiro, não para de mandar bondade, coisas boas. E por isso que, Bezat Hashem, quando a gente chegar na Brachá de Modim, que a gente fala de tudo que a gente agradece para Hashem, a gente precisa agradecer o tempo todo. A gente precisa agradecer a Hashem por tudo. E não tem. Hashem é muito próximo da gente. Só que aqui a gente falou, ele é ao mesmo tempo muito próximo e muito distante. Ele é presente. Só que a gente não consegue captar e ver o que é Hashem. Isso é que a gente fala, Akela Kadosh. Ou em Aseret Yemei Teshuvah, né, dentre Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente troca de Akela Kadosh para Melech Kadosh. Mas é a mesma contradição. Como você fala Amelech, Amelech HaKadosh, o Melech é que ele reina sobre a criação. Então, que ele reina, parece que ele atua, parece que... E por outro lado, a gente fala Kadosh, que ele é separado, afastado e tudo. Então, foi a mesma contradição e a mesma resposta. Quer dizer, Hashem, ele por si só... Separado, elevado fora do nosso alcance, outro patamar completamente. E quer dizer, não é, ele não está um degrau fora do nosso alcance, ele está vários degraus e a gente não tem capacidade de captar um degrau acima da gente. E esse um degrau acima da gente não tem capacidade de captar um degrau acima deles. E assim por diante, a gente colocou dois, três degraus na Brachá, porque é o que tem, mas tem infinitos degraus que separam a gente de Hashem. Até porque a gente é limitado e ele é infinito. Mas, por outro lado, é Hashem que acendeu a nossa faísca, a nossa alma é uma faísca divina. É Hashem que dá para a gente vida, é Hashem que dá para a gente o ar que a gente respira, a comida que a gente come. A gente vive junto com Hashem o tempo todo. Isso é quando a gente fala aquele, é que a gente está falando sobre a bondade de Hashem. Quando a gente lembra Melech, a gente vem justamente colocar que a gente entende que Hashem controla e domina sobre toda a criação, e por isso, nesses 10 dias, onde a gente vem falar sobre o reinado de Hashem, que é o assunto de Rosh Hashanah, o assunto de Yom Kippur e Aseret Yemei Teshuvah, então a gente frisa o ponto de que Hashem é o rei sobre toda a criação. Mas a mesma contradição e a mesma resposta, que Hashem é os dois ao mesmo tempo. Por um lado, ele atua constantemente, por outro lado, ele é totalmente afastado, separado Ninguém é capaz de atingir ele, ninguém é capaz de captar ele, ele é infinito. E é isso que se a gente vai falar de Hashem de modo de filosofia, a entender, compreender, etc., Hashem, né, a gente não consegue colocar Hashem em qualquer definição que a gente é capaz de criar. Porque nenhuma definição que entra na nossa cabeça, entra no... Hashem cabe nela, Hashem é maior do que qualquer definição que a gente é capaz de fazer. Mas Hashem está o tempo todo próximo da gente. Mesmo assim. E aí, quer dizer, o que quer dizer próximo da gente? Que a gente é capaz de, no comportamento, na relação, ele dá para a gente tudo que a gente tem. E é isso que a gente coloca essa brachá aqui. Eu vou terminar com... Está escrito que tem quatro brachot onde a gente cita Hashem como Melech. A primeira brachá, Melech Ozer Moshe Magen. A segunda brachá, Melech Memit Umchaye. A gente fala, Hashem Rei. A terceira brachá, quando em Aseret Yemei Teshuvah, a gente fala Melech HaKadosh. E depois uma brachá lá no meio, quando a gente chegar lá, Shiva Shofetenu, Melech Ohev Tzedakah Umishpat, e Aseret Yemei Teshuvah, Melech HaMishpat. Falam os nossos livros que essas brachot são Abraham, Yitzhak, Yaakov e a quarta David. O que quer dizer a quarta David? Isso que está escrito, que esses quatro tzadikim são entre aspas, a Merkavah de Hashem. O que quer dizer a Merkavah de Hashem? Ele é a carruagem que Hashem paira no mundo através dos tzadikim. Esses tzadikim, quando eles se elevam, eles trazem a presença divina para dentro desse mundo. Então, como a gente falou, presença divina é o comportamento de Hashem em relação à criação, não é o Hashem mesmo, mas eles que trazem e revelam o reinado de Hashem. E aí, por isso a gente falou, uma brachá Avraham, a primeira brachá que fala do começo, o chesed de Magen Avraham, que Hashem protege Avraham e com, através disso que Avraham passou nos testes e fez o que ele fez, ele trouxe o reinado de Hashem para o mundo. Segundo Abraha, né, Mechaye Ameti, Yitzhak, e toda a força de Hashem, como Hashem manda a vida para o mundo, e ele traz a vida, e ele cura os doentes, etc., a gente aprende de Yitzhak, e Yitzhak, com tudo que ele fez no mundo, ele trouxe a presença divina, revelou a presença divina no mundo. A terceira Abraha é Yaakov. Yaakov é a brachá da Kedushá. Yaakov, ele foi no lugar do Beit HaMikdash e ele dormiu ali, não sabia que era o lugar do Beit HaMikdash. Ele viu ali que era ele falou, Manorama, como é? Como esse lugar é um lugar sagrado, como é um lugar onde eu tenho que ter temor a ele, respeito. Como a gente explicou que a mescla a Midá de Yaakov é Tiferet. Tiferet é uma mescla de chesed, de bondade, de generosidade com temor, que é justamente o respeito, o kavod. Então ele falou, Manorá, o temor que eu tenho, e por isso todos os que eu tenho que respeitar pela Torá, eu tenho que também temer. Seja pai e a mãe, a gente tem que respeitar e amar eles, mas tem que também temer. A gente não pode se sentir. E essa é a Brachá. A gente falou, por mais que a gente precisa amar Hashem, mas a gente tem que saber, olha, Hashem é outro degrau. A gente não pode olhar Hashem no olho do olho e tratar ele como de igual para igual. A gente, isso que é escrito, quando a pessoa vai, tem gente que costuma, quando vai entrar na sinagoga, falar um passuco, etc. Mas antes de entrar na sinagoga, a pessoa está entrando na casa de Hashem. A pessoa parar para pensar um pouquinho, tipo, estou vindo na sinagoga, tem a presença divina aqui, como eu vou falar com Hashem? Antes de fazer a tefilá, como a gente falou, até para fazer tefilá, a gente tem que fazer tefilá. A gente fala um passuco, Hashem sefatai tiftach, ufi agit elatecha, Hashem, por favor, abre a minha boca para poder falar na frente de você. Eu vi alguém falando, se eu pensasse duas vezes antes de rezar, eu não ia rezar. Por quê? Ele falou, vou parar para pensar, eu vou falar com Hashem. Quem sou eu para falar com Hashem? Só que a resposta é, Hashem está esperando a minha tefilá. Então, eu tenho que pensar um pouco em quem é Hashem antes de começar a tefilá. E aí eu tenho que ter um pouco de, entre aspas, medo de me aproximar, mas no fim das contas eu preciso me obrigar a me aproximar porque Hashem está esperando que eu faça isso. Então eu não tenho que achar que falar com Hashem é falta de respeito, porque ele quer que eu fale. Mas eu preciso saber, e é isso que essa brachá vem falar, lembra da distância. Isso que os anjos, a gente falou, falam, Kadosh, 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 Hashem, Tsevakot, Melokolares, Kevodó. Hashem preenche toda a natureza, Melokolares, Kevodó, mas ele está muito longe, elevado, lá em cima. E essa terceira brachá, a gente terminou duas brachot elogiando Hashem com coisas. Ele falou, olha, essas brachot a gente elogiou, elogiou, mas a gente precisa lembrar e saber. Hashem é fora do que a gente é capaz de captar. O que a gente falou para a gente se sentir, como a gente falou, se eu não vou falar nada, eu não entro no clima do que é a tefilá. Então eu falei o que eu falei para eu poder entrar no clima do que é a tefilá, mas eu preciso lembrar, depois de todos os elogios que eu dou, eu não sei quem é Hashem. Por que eu não sei? Porque ele é muito maior do que eu consigo colocar em palavras. Então eu não posso colocar em palavras. Ficar sem falar nada, eu não posso, porque aí eu não vou entrar no clima e saber o que eu estou pedindo. Mas, se eu falar e não falar essa terceira brachá, eu vou cometer o crime de diminuir quem é Hashem. E não posso fazer isso. Então, por isso, Hamim colocaram essa terceira brachá aqui, para falar, olha, depois de tudo que eu falei, Hashem ainda está fora do meu alcance. Mas, de novo, fora do meu alcance, aqui. Hashem está presente no mundo inteiro e ele está esperando a gente se conectar com ele através da tefilá, através das mitzvot, através do estudo da Torá. Isso que Hashem falou, Kiddushim Tiu, se elevem. O que é se elevar? Faz o que você consegue, dentro do mundo. A gente falou, começa o Ramban, etc., mas todas as mitzvot que vêm, são mitzvot, cumpre Shabbat, respeita o pai e a mãe, paga o funcionário em dia. Falou, faz o que você precisa fazer, cada vez que você dá um passo para frente, você se eleva um pouquinho e você se conecta um pouco com a Kadosh Baruch Hu. Então, eu falo, Hashem, por um lado, está muito longe da gente, mas por outro lado, ele estende a mão e fala, olha, você tem todas as chances do mundo para se elevar e se conectar comigo. Aproveite a chance e se conecte. Então, bom, essa brachá, a gente fica por aqui. Zalco Baruch. Alguém quer fazer alguma pergunta?